Muito bem, caros colegas. Muito boa tarde a todos e a todas, como é politicamente correto dizer, não é? Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Eu queria colocar-vos em primeiro lugar uma proposta de alteração da ordem de trabalhos, passando o ponto 4 à linha A para ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, uma vez que o nosso colega Jorge Seguro Santos está neste momento no aeroporto em Bruxelas e vai fazer a apresentação do seu relatório por videoconferência, e por isso, se estivessem de acordo, trataríamos este ponto em primeiro lugar, por forma a que ele possa apanhar ainda o avião a tempo. Penso que sim, isto, as novidades correm depressa. Eu ainda há pouco estive a falar com a minha filha que estava em Moçambique, que estava com as notícias mais adiantadas do que eu, não é? Portanto... E informo-vos também que, nos termos também do regimento, a nossa colega Nathalie de Oliveira, que teve problemas de transporte, seguir-nos-á também por videoconferência. Então, assim sendo... Dou início aos nossos trabalhos com a discussão, a apreciação e a votação do parecer que trata de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o cartão europeu de deficiência e o cartão europeu de estacionamento para pessoas com deficiência. Foi um assunto tratado na 10ª Comissão e é autor de parecer na nossa o colega Jorge Seguro Sanches, a quem dou a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir em boas condições. Muito obrigado a todos os seus deputados e, desde já, o agradecimento pelo facto de podermos ter alterado a nossa a ordem do dia, precisamente para poder ter esta oportunidade de apresentar este parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que criou o Cartão Europeu da Deficiência e o Cartão Europeu de Estacionamento para Pessoas com Deficiência. Foi um processo que foi... que começou precisamente na nossa Comissão, foi à Comissão competente em razão da matéria que apresentou também um relatório, aliás considera incorporado no parecer que apresentei, bem como uma nota técnica. Esta diretiva tem um elemento essencial que eu acho que é de relevar, que é precisamente o facto de podermos uniformizar no todo o espaço da União Europeia a existência de um cartão que possa não só identificar o titular, mas também possa fazê-lo em relação ao cartão para estacionamento. Esses dois elementos fazem parte dos anexos e nos anexos está possibilitada a utilização da língua portuguesa. Um dos temas em concreto que estamos a referir, quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade, foram, na nossa opinião, quer dos dois parceiros, foram respeitados, na medida em que só desta forma seria possível ter um único documento que possa ser utilizado em todo o espaço da União Europeia, o que fará todo o sentido. E a medida, aquilo que é proposto, tem tudo a ver precisamente com aquilo que é o objetivo final. Portanto, a proposta que se faz é de que apresente-se a iniciativa não só respeito ao princípio da subsidiariedade, como ao princípio da proporcionalidade, e portanto o processo de escrutínio pode ser concluído na opinião do parecer. Muito obrigado e penso que era essencialmente essas as informações que eu queria partilhar com a Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o tema. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Queria felicitar o deputado Jorge Seguro Sanches pela forma sucinta como nos apresentou o relatório e a percepção do seu conteúdo e deste ponto de vista, felicitá-lo por este contributo e este trabalho. Muito obrigado.
Não tenho outros...
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentando todos, o deputado Jorge Seguro Sanches não me consegue ver, mas consegue me ouvir, presumo eu, e que daqui saúde e agradeço também a apresentação e o relatório elaborado. Pareceu-me ouvir da intervenção do deputado Jorge Seguro Sanches a referência à salvaguarda da língua portuguesa. E eu queria só confirmar se assim é, não tenho a certeza de ter ouvido corretamente. Parece-nos a nós muito importante, em todos os processos políticos que depois se traduzem nas regulamentações, muitas vezes as mais simples e as mais mundanas, mas que a questão da língua portuguesa e das várias línguas de trabalho na União Europeia, esta discussão no Parlamento Europeu é recorrente, como sabem, mas é um tema que valorizamos muito no PCP. Portanto, queria só confirmar, julgo ter ouvido essa referência da língua portuguesa ser salvaguardada e quanto ao resto, nada a objetar nesta matéria. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, não tenho outro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, era primeiro para agradecer as palavras do Sr. Deputado Paulo Muniz, também a intervenção do Sr. Deputado, e dizer o seguinte, que efetivamente é assim é. Portanto, ou seja, os cartões salvaguardam todas as línguas nacionais. Eu penso que isso é muito importante, precisamente como foi referido pelo Sr. Deputado, e portanto dizer que essa questão está absolutamente salvaguardada. Se estiverem de acordo, só, e pronto, antes da votação, dizer que aqui em Bruxelas, para além de mim, está também aqui o Sr. Deputado Ricardo Sousa, que também está aqui a assistir à reunião por esta via. Estamos aqui os dois em trabalho e, portanto, eu também saúdo os seus deputados e a Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedido de intervenção, não parece ser o caso. E nestes termos, portanto, quero também associar-me, agradecendo o trabalho e a disponibilidade do colega Jorge Seguro Sanches, e irei pôr então à votação o projeto de parecer. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e, assim sendo, damos por encerrado este ponto de trabalho, este ponto da ordem de trabalhos, e desejo um bom regresso a Portugal aos nossos colegas. Espero que o avião saia a horas certas. O que nem sempre... Viva! Viva, Ricardo! Muito bem, então, não sei se o colega Ricardo Sousa quer... Eu estava preparado para o substituir, agora no ponto 2. Ricardo, eu estava preparado para o substituir agora no ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Não sei se ele está a ouvir, não? Está a ouvir-me, Jorge? Está a ouvir-me?
Eu estou a ouvir. O deputado Ricardo Sousa não estava com som e, portanto, ele não ouviu essa mensagem, mas eu penso que ele não tem...
Que há um ponto da ordem de trabalhos que era da responsabilidade dele e que eu iria apresentar eu próprio, mas uma vez que ele está aí, não sei se está em condições de ser ele próprio a fazê-lo.
Sr. Presidente, não tenho aqui a documentação comigo, por isso não estou em condições, confio que o Sr. Presidente apresentará até melhor que eu.
Muito bem, não sei se estarei ao seu nível, mas farei o possível por isso.
Muito obrigado.
Bom regresso, obrigado.
Muito obrigado.
Vamos assim retomar a nossa ordem de trabalhos, passando então ao antigo ponto 1, que é um ponto de informações, relativamente ao qual tenho apenas a informar-vos do seguinte, não é? Que teve lugar durante o período que mediou entre esta última reunião e esta, uma conferência interparlamentar sobre a governação económica. Estiveram presentes, representando a nossa comissão, o deputado Miguel Iglesias e Paulo Muniz. Não sei se pretendem dar alguma informação ou não sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, resumidamente, nós, no âmbito daquilo que é a autonomia estratégica da União Europeia, naquilo que é a autonomia estratégica da União Europeia, existiram várias intervenções, muitas delas ligadas à dimensão industrial ou de reindustrialização da União Europeia, com vista à liderança de um conjunto de mercados, entre eles o automóvel e outros, que de algum modo nos foge do nosso controle, quer a Oriente, quer também para o continente americano. A minha intervenção em particular prendeu-se com o tema da energia, porque falar da autonomia estratégica, e como nós vimos, fruto do conflito da Ucrânia, um dos problemas centrais que afetou a Europa e teve consequências transversais na inflação, na capacidade de produção e em todas as economias, foi a nossa dependência energética, no caso do gás russo, com particular incidência da Alemanha, que ainda é o motor da economia europeia. E, portanto, no meu caso, a minha intervenção versou e chamou a atenção para a necessidade de, sempre que nós aprofundamos a penetração de energias renováveis voláteis, temos que ter consciência que duas circunstâncias têm que existir. Interligação com outras redes, para quando essas energias voláteis não estão disponíveis, nós podermos receber o contributo de outros, ou, quando estão em excesso, podermos passar a outros essa energia. Em particular, também enfatizei e terminei a minha intervenção com a alerta que já venho de forma reiterada fazendo, que tem a ver com o caso dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, em que cada ilha naturalmente não tem esta capacidade de interligação, por razões óbvias de ser uma ilha, e por essa razão a Europa deve sequer implementar o Pacto Ecológico e a Transição Energética e Verde, deve olhar para as ilhas como uma realidade mais difícil e encontrar soluções de financiamento particulares para que elas não fiquem para trás nesse objetivo ambicioso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, nesta reunião interparlamentar, os temas da governação financeira, da revisão dos mecanismos de financiamento europeus, naturalmente, estiveram na ordem do dia. E, pessoalmente, defendi que, salvaguardando a autonomia estratégica da União Europeia, isso não poderia significar um fechamento da Europa em si própria, como, aliás, vemos noutras geografias e, em particular, nos Estados Unidos, onde, neste momento, vemos políticas altamente protecionistas e com a qual a União Europeia, naturalmente, vai ter que concorrer em condições, digamos, menos favoráveis. Também chamei a atenção, tendo em conta esta necessidade de multilateralismo e de abertura da União Europeia ao comércio internacional, da necessidade, naturalmente, de fechar o acordo com o Mercosul, que também já discutimos aqui nesta nossa comissão variedíssimas vezes, sendo certo também para Portugal será sempre importante a ligação aos países de língua portuguesa, da Cplp, portanto temos esse chamamento atlântico que consideramos fundamental. Portanto, resumidamente, foi esse os termos da minha participação.
Muito obrigado. Não sei... Daria por encerrado o ponto 1 e passávamos de imediato ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Portanto, estou aqui assumidamente como porta-voz do grupo de trabalho que é presidido pelo nosso colega Ricardo Sousa. Portanto, nos apresentou uma proposta. Foram verificadas 35 iniciativas, quer dizer que se juntaram duas semanas, daí este aparente elevado número. O grupo de trabalhos propõe-nos que dessas 35, duas sejam escrutinadas pelas comissões respectivas, uma pela primeira comissão, uma proposta que tem a ver com a alteração de um regulamento que respeita à revisão do mecanismo de suspensão, e uma outra que cria um sistema de tributação de assédio social para as micro, pequenas e médias empresas, que altera uma diretiva em vigor e que se propõe que escrutinada pela 6ª e pela 5ª Comissão. Propõe-se ainda que outras 8 sejam dadas conhecimento às respectivas comissões e, portanto, relativamente às outras 25, serão escrutinadas ou não, consoante haja iniciativa de alguma comissão setorial para o fazer. Portanto, não penso que seja matéria controversa. Portanto, se estiverem de acordo, adquiro que a proposta é consensualizada, portanto, aprovada por unanimidade e procederemos conforme nos é proposto. E concluído este ponto 2, passaríamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a nomeação de autor de parecer do âmbito de uma iniciativa, cabe à iniciativa liberal, que não está presente, portanto, procederemos como é habitual, pedindo-lhes que indique o respectivo, não é muito difícil, não é? Temos todos, se nos pudermos a adivinhar, acertamos a 50%, porque só há dois membros da comissão, um efetivo e um suplente, mas, portanto, faremos essa comunicação e portanto, validaremos depois, se for o caso disso. Fica, então, concluído também o ponto 3, passávamos ao ponto 4, a alínea A já foi discutida, passaria à alínea B do ponto 4, que tem a ver com um parecer relativo às associações europeias transfronteiriças. É autor de parecer o nosso colega António Salles, que não está presente, mas que está de João Paulo Rebelo, assegura a sua representação por favor.
Justamente, Sr. Presidente, muito boa tarde ao Sr. Presidente, aos colegas deputadas e deputados. O deputado António Salles efetivamente teve um contratempo e não podendo estar presente, e para que o processo não fique, digamos, aqui parado, eu farei de facto a apresentação do parecer na sua vez e apelando à compreensão de todas e de todos para que não o farei seguramente com a proficiência e sobretudo com o conhecimento que o deputado António Salles o faria, dado que foi há pouco tempo que tive consciência da necessidade de apresentar o dito parecer, que de facto visa, tal como o Sr. Presidente já o referiu, portanto, é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às associações europeias transfronteiriças. Diz respeito às associações europeias transfronteiriças sem fins lucrativos e é muito relevante fazê-lo, fazer este sublinhado, porque, até para meu espanto, estima-se que sejam 3.870 milhões de associações, eu julgo que haverá aqui, talvez, na informação um lapso, mas mesmo que sejam 3.870 associações sem fins lucrativos, não deixa de ser muito significativo, que exercem atividade, de facto, nos Estados-membros e que geram 2,9% do PIB da União Europeia, ou seja, 420 mil milhões de euros, e, portanto, é matéria, de facto, como estes números indicam, bastante, bastante relevante. O que também é muito relevante é que, na última década, se tem assistido a um aumento significativo deste tipo de associações transfronteiriças que não visam lucro, desde logo também porque tem havido um aumento do próprio número de programas de financiamento europeu para que visam justamente encorajar, enfim, incentivar a criação deste tipo de associações que fazem colaboração transfronteiriça. Pese embora haver um crescimento deste tipo de organizações, não existe de facto um quadro legislativo harmonizado ao nível da União Europeia, o que confronta, portanto, estas mesmas associações com discrepâncias e com, inclusivamente, algumas desigualdades no seu tratamento. Porque há Estados-membros que têm legislação que prevêem este tipo de situações, outros não têm, portanto esta heterogeneidade jurídica prejudica de facto o regular funcionamento e o bom funcionamento do mercado interno e tem um impacto negativo justamente na criação deste tipo de associações. Portanto, é neste contexto que a presente iniciativa visa, em termos gerais, eliminar os obstáculos administrativos e regulamentares, portanto, melhorando assim o funcionamento do mercado interno. Concretamente, a ideia é, portanto, desbloquear, de facto, este potencial de criação de valor económico e social na União Europeia. Em suma, enfim, em termos objetivos, também se calhar referir aqui que a presente iniciativa visa melhorar as possibilidades de reconhecimento da personalidade jurídica das associações sem fins lucrativos nos Estados-membros, reduzir as formalidades regulamentares aplicáveis às associações, como já tinha referido, portanto, em suma, reconhecer o importante papel que as associações sem fins lucrativos desempenham na sociedade e em toda a União e, portanto, assegurar um ambiente que lhes seja favorável ao desenvolvimento das suas das suas atividades. Portanto, de resto, e para finalizar, da base jurídica, não, portanto, enquadra-se evidentemente no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no artigo 114, do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade também não estão em causa, porque melhorar o funcionamento deste mercado interno, portanto, e eliminar os obstáculos jurídicos e administrativos não pode ser cumprido, digamos, por ele. Estes objetivos não podem ser cumpridos isoladamente pelos Estados-membros. Também, do ponto de vista da proporcionalidade, não se excede o necessário para alcançar os seus objetivos e, portanto, conclui-se, e esse é o parecer, de que, de facto, esta iniciativa cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, que o processo de escrutínio se encontra concluído desta forma. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, está aberta a discussão. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo a sua exposição e, contrariamente àquilo que havia sido a sua nota inicial, não ficou nada atrás se tivesse sido o nosso colega deputado António Salles a tê-lo feito e, portanto, felicitá-lo por isso e agradecer a forma escorreita como apresentou o parecer. Muito obrigado.
Bom dia. Faz...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero apresentar os meus cumprimentos ao deputado João Paulo Rebelo e saudar a apresentação que fez do parecer que competia a elaboração ao deputado António Salles. E aquilo que eu vou dizer em termos de objeções prende-se com o conteúdo político daquilo que está subjacente a este processo e não à apresentação feita pelo deputado João Paulo Rebelo. Três notas muito breves para dizer o seguinte. Nós sabemos que o processo político e a discussão sobre a própria figura das associações transfronteiriças sem fins lucrativos é um processo antigo na União Europeia. Tem várias décadas. E sabemos que, inclusivamente, depois de várias tentativas de aprovação de um diploma que não conseguiu a unanimidade no Conselho, surgiu esta tentativa de fazer entrar pela janela aquilo que pela porta não entrava. O que só por si é um mau começo do ponto de vista do processo de decisão política. Mas para além da forma, há a questão do conteúdo. E nesse aspecto há dois pontos fundamentais que queremos sublinhar. Por um lado, e não entrando propriamente no debate mais detalhado do ponto de vista jurídico sobre a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas sim a questão política que está diretamente relacionada com estes pontos, que é o facto de, no caso de Portugal, que é visto que estamos a falar, os fins da existência e atividade de associações transfronteiriças, nomeadamente naqueles que, de forma mais nobre e de forma mais apreciável, nós queremos defender, lembramos imediatamente de associações culturais, de associações empresariais, até do ponto de vista de divulgação da atividade daquela região, a própria figura da região transfronteiriça, que em vários pontos do país existe, na raia com a Espanha, mas essa realidade, entendemos nós, já está bem enquadrada na legislação nacional e no contexto de outros Estados-membros, para além do nosso. E, por outro lado, tem esse distanciamento que nós colocamos sobre a necessidade de um enquadramento transversal da União Europeia para essa matéria, com uma preocupação que nos leva ao terceiro ponto, com que termino, que tem a ver que, por um lado, nem foi necessária a chancela da União Europeia para esse efeito, nem sequer foi necessário, tampouco, que esta se pusesse a definir o que são os critérios mínimos exigíveis para que se constituíssem essas entidades. Finalmente, há preocupações levantadas desde logo pelo movimento sindical à escala europeia, até nos processos de debate político, quer junto do Conselho, quer do Parlamento Europeu, que nos devem merecer atenção para o futuro sobre as implicações de uma decisão deste género, nomeadamente sobre as questões da representatividade de associações patronais transfronteiriças. Nomeadamente quando se leva a efeito processos de debate em concertação social, etc. E, portanto, há aqui alertas que não deixaram de surgir e que não devemos deixar de ter em conta. E são por estes os motivos de conteúdo político das opções que estão subjacentes que o PCP se vai manifestar com o seu voto contra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, senhor. Não estava só aqui a pensar que é um problema que não se coloca aos Açores e à Madeira, não é? Porque não há hipótese de haver associações transfronteiriças. João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, mais uma vez muito obrigado. Enfim, sem prejuízo do que disse inicialmente na apresentação deste parecer, não estudei a matéria com a profundidade e enfim, com da forma que se o parecer me tivesse sido atribuído. Há, no entanto, e que resulta até da minha própria experiência passada, alguns comentários que gostaria de fazer ao que foram os comentários do deputado Bruno Dias, que agradeço, reconheço pertinência, inclusivamente, em alguns pontos que referiu, mas também queria dizer o seguinte. E nós temos todos, de facto, provavelmente bem conhecimento do que são associações e cooperação transfronteiriça no nosso país com Espanha, concretamente. Recordo, por exemplo, Chaves com Verim, há uma série de cidades, Valença, enfim. Mas eu julgo que, digamos, o objetivo desta diretiva é a cooperação transfronteiriça que se estende para lá do que são as fronteiras físicas propriamente do país. Por exemplo, no programa, um dos programas, diria, mais fortes da União Europeia, que é o programa Erasmus, no que diz respeito não só ao associativismo juvenil, mas também a uma componente muito relevante que o programa Erasmus agora enquadra no desporto, são incentivadas parcerias transfronteiriças de países, enfim, que pode ser Portugal com Itália, Portugal com outro qualquer país que não necessariamente faça com a fronteira propriamente física, não é? E isso, enfim, faz com que eu tenha pedido a palavra para também lembrar estes casos. Volto a dizer, não obstante, que algumas das questões levantadas pelo deputado Bruno Dias não devam merecer a nossa atenção, nomeadamente essas questões que tenham que ver com, enfim, associações patronais e as questões do sindicalismo que levantou. Eu consigo identificar facilmente um conjunto de atores no terreno que beneficiam, ou melhor, que têm vindo a ser prejudicados justamente por não existir esta transparência ou esta harmonização de regras, mas não nego à partida uma ciência que desconheço, como se costuma dizer, e portanto admito que noutros setores este tipo de legislação possa criar alguns constrangimentos. Há seguramente quem vá beneficiar de forma apreciável, como dizia o deputado Bruno Dias, este diploma. Muito obrigado.
Intervenção, irei pôr, portanto, o parecer à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, o PCP. Quem se abstém faz favor de se manifestar e, portanto, foi aprovado por maioria com o voto contra do grupo parlamentar do PCP. E damos assim por encerrado este ponto. Passamos ao seguinte, que é a linha C do ponto 4, que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à utilização da atividade da infraestrutura ferroviária no espaço ferroviário europeu único. É autor de parecer o nosso colega Paulo Muniz, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Como o próprio título enuncia, nós olhamos para esta proposta de regulamento como a materialização de um conjunto de alterações que, de acordo com o objetivo, visam otimizar a utilização daquilo que é ou daquilo que são as valências da ferrovia em todo o espaço europeu, com duas dimensões. Uma primeira, otimizando a gestão nacional, como é evidente, e essa otimização vem de um conjunto de práticas que são estudadas, que são analisadas e que se pretende que sejam transversais a todos os países da União e, por conseguinte, esta dimensão europeia. E uma segunda parte que tem a ver com aquilo que é a gestão transfronteiriça, porque a ferrovia, por natureza e no quadro de um mercado único, ela é extra-nacional, no sentido em que se interliga a todos os restantes países. E, portanto, visa também otimizar esta gestão da utilização da ferrovia no quadro mais alargado da União Europeia. Isto decorre, se quisermos, da primeira ambição da transição verde e do pacto ecológico, ao fim e ao cabo, a otimização de recursos naquilo que diz respeito à mobilidade também contribui decisivamente para a redução de emissão de pegada carbónica e também de pegada ecológica, ou de passivo ecológico, melhor dito. E, por outro lado, tem também a introdução e a vontade de introduzir as dimensões do digital naquilo que é a gestão dos ativos e, se quisermos, das valências da ferrovia. E o digital, quer para a otimização de processos, a automatização da tomada de decisão com base na recolha de dados, tratada porventura até já com alguma inteligência artificial, e por outro lado, um registro que, por ser digital, amplia a capacidade de gestão europeia, como de resto um bocadinho já existe, por exemplo, na gestão conjunta do espaço aéreo europeu. E portanto, digamos que este avanço fundamentalmente na forma de olhar e de gerir recursos da ferrovia à escala europeia, é um passo que seria, eu diria, quase natural e na decorrência de outros que se têm vindo a verificar na mobilidade da rodovia e outros. E, portanto, esta é a aplicação particular à ferrovia. Pelas razões que eu expliquei, é evidente que só uma abordagem à dimensão europeia e nesta visão que aqui é transposta, é que responde a este desafio, por conseguinte o princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade estão por maioria de razão assegurados e, portanto, salvaguardados, como é preceito que aqui cumpre apreciar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, aberta a discussão, se alguém pretende intervir sobre o tema. Deputado João Paulo Rebelo. E creio que o deputado Bruno Dias pediu também a palavra.
Eu estou só para saudar o Sr. Deputado Paulo Muniz pela exposição que aqui nos fez e agradecer-lhe o trabalho que teve neste relatório. Muito obrigado.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este é uma... Quero cumprimentar o deputado Paulo Muniz, a forma muito, muito sintética e muito concreta como apresentou o parecer que nos trouxe. A elaboração do parecer tem a vantagem e o mérito de apresentar de uma forma também muito sintetizada e muito concreta os objetivos declarados e apresentados da própria iniciativa ao nível da Comissão Europeia. E esses objetivos traduzem de uma forma muito clara as opções de política de direita de que o PCP se tem vindo a distanciar naquilo que da parte da União Europeia tem sido aplicado e seguido. Nomeadamente no que diz respeito à ferrovia, quanto mais integração e pacote ferroviário após pacote ferroviário, a ferrovia em Portugal vai-se degradando. E é no âmbito dessas políticas, neste caso, talvez, do terceiro pacote ferroviário, no seguimento do ano europeu do transporte ferroviário, que foi agora há um ano e meio, terminou em 2021, e ainda me recordo do meu camarada João Pimenta Lopes ter feito a viagem em Lisboa, Estrasburgo, salvo erro, que demorou 3 dias de comboio, como se estivéssemos no início do século XX, finais do século XIX, e que demonstrava que tanto se discute sobre ferrovia e integração, e o que nós temos de facto é como o próprio relatório, traduzido no parecer, vem sintetizar, é de facto o sentido da liberalização, da transformação da ferrovia como um negócio naquilo que é rentável e como degradação e encerramento naquilo que não é rentável. Nós temos vindo a levantar estas críticas, este relatório é, digamos, uma peça desse processo. Nesse sentido é coerente com a política que tem vindo a ser levada a cabo por parte da União Europeia e por parte dos governos nacionais, neste caso do nosso país, há muitas proclamações e na prática o retrocesso é visível. Saúdo a clareza do parecer do deputado Paulo Muniz, naturalmente com estas palavras também procurando abreviar, está o ponto central da nossa divergência e da razão do nosso voto contra. Muito obrigado.
Sim, senhores, senhores deputados, estava a ouvi-los e a refletir sobre aquela passagem de um livrinho, não sei se tiveram a oportunidade de ler, do Hans Christian Andersen, que na primeira metade do século XIX fez a viagem de Copenhaga até Lisboa de comboio, não é? E lá fez, portanto, os diversos trajetos e depois atravessou a Espanha em período das guerras carlistas, onde não havia comboio, portanto, nas mais difíceis circunstâncias de carruagem, e quando chegou a Badajoz e a Elvas e finalmente entrou numa carruagem, diz: eis-me na civilização. Portanto, espero que... Sim, senhor. Senhores deputados, vou pôr então, no auto de intervenção, vou pôr à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de se manifestar. O grupo parlamentar do PCP. Quem se abstém? Portanto, os restantes votam a favor. Foi votado por maioria o voto contra do grupo parlamentar do PCP. E assim dou por encerrado o ponto 4 da nossa ordem de trabalho. Passo ao ponto 5, que tem a ver com outros assuntos. Habitualmente falamos da organização dos nossos trabalhos futuros, apenas para vos relembrar que... Enfim, não sabemos agora, dadas as novas circunstâncias políticas, mas se se mantiver a discussão do orçamento, teremos no dia 13 duas reuniões. A primeira, supostamente às 12 horas, com o Estado-Chefe dos Assuntos Europeus para discutir o orçamento. Eu digo supostamente porque normalmente há uma reunião anterior e costumam arrastar-se para além da reunião seguinte, mas portanto ela estará convocada para às 12 horas. E teremos depois uma segunda reunião às 16, que se dividirá em duas partes. A primeira é a audição do Estado-Chefe dos Assuntos Europeus relativo ao pós-Conselho Europeu do passado dia 26 e 27 de outubro, e uma segunda parte para tratar assuntos da nossa agenda habitual, pareceres, etc. Como?
É a audição do requerimento do Chega.
Ah, sim. A reunião das 16 horas terá três partes. Portanto, a primeira parte é a audição do Estado-Estado, como eu queria dizer. A segunda parte é a discussão de um requerimento do Chega sobre a circulação de pessoas na Cplp. E a terceira é que é para... E sobre esta matéria gostaria de pôr à vossa consideração e aprovação as grelhas que propomos. Assim, propomos para... onde é que está? Esta aqui. Digamos lá, esta é para... Pronto, a audição pós-conselho propomos a habitual agenda de 70 minutos, isto é, 10 minutos para o membro do Governo, uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma segunda ronda de 1 minuto e meio pelos deputados que quiserem intervir. Portanto, no conjunto, à exceção desta última parte que não é quantificável à partida, terá cerca de 70 minutos. A grelha que propomos para a reunião para discutir o requerimento do Chega, propomos 2 minutos de intervenção inicial do requerente, para explicar o requerimento, 10 minutos para a intervenção do membro do Governo e 4 minutos para cada grupo parlamentar com resposta imediata, o que dá um total de 60 minutos. Portanto, se estiverem de acordo, as duas audições terão sensivelmente 1 hora cada uma delas de tempo máximo. Não, no caso de audição... Para o requerimento do Chega, há só uma ronda. É discutir o requerimento sobre a discussão. Na audição sobre o pós-conselho, é a grelha habitual. Sim, sim, já falei disso. Portanto, posso dar como adquirido que estão aprovadas estas grelhas e, portanto, estes são os nossos trabalhos previsíveis. Vamos ver, não é? Portanto, agora põe-se a questão se haverá ou não debate orçamental, não é? Saberemos nos próximos dias, não é? Porque, de facto, estive a refletir sobre o assunto. Se, por um lado, facilitava ter um orçamento, por outro lado, é condicionar um futuro hipotético governo a governar com o orçamento, uma proposta de orçamento do governo anterior. Mas... Como? Caros colegas, portanto, não havendo outros assuntos, pergunto se alguém tem outro assunto, não me parece ser o caso. Passo ao último ponto, que é a apreciação e votação da ata número 74, 18 de outubro. Pergunto se alguém tem alguma objeção, também não me parece ser o caso. Então ponho a ata à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e com a sua aprovação dou por encerrada esta nossa reunião. Agradecendo a presença e participação de todos. Muito obrigado.